君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao podcast antes do seu podcast de Cavaleiro Zodíaco. Hoje é dia de ler comentários aqui no nosso retorno ao canal Sensei do YouTube e temos ela, a rainha está entre nós.
Olá.
Bem-vinda, Nicole.
Muito obrigada. Quer dizer, bem-vinda. Vocês são bem-vindos, né?
Exato.
Vocês Nicole... só estão aqui porque eu permito.
Você só vem quando tem no YouTube, né, Nicole? Quando era na porcaria do Facebook, nada.
Não, Facebook ninguém quer. Ó, já cheguei e já me chamaram de linda e maravilhosa,
tá,
entendeu?
Dá, é não, assim, cara, que é tem, moral, entendeu?
Véio. É assim que tem que ser. As pessoas que sabem do babado, né?
Entendi. Hoje, então, leitura de comentários para comemorar justamente o nosso retorno aqui ao YouTube. E nós trouxemos a Aline.
Pra nossa alegria.
Pra nossa alegria.
Oi.
Boa noite, Aline.
E aí, tudo bem? Você? Como
está? É, bichão.
Como foi a viagem?
Foi boa a viagem, foi
Meu
boa a viagem.
Também estava lá.
É mesmo, olha só, tá vendo? O mundo é pequeno.
Ricos.
Quebrados, né? Pobres agora, no caso. É, temos a Isa também entre nós.
Olá.
Olá, Isa. Seja bem-vinda. Nós temos também o Alan, da Thais and Senseiya.
E aí, pessoal, boa noite.
Boa noite. Então, galera, estamos todos aqui de volta justamente na leitura de comentários, porque o nosso YouTube ficou aí por um tempo com um strike de spam. Então, o nosso live foi cortado, a gente tentou fazer umas vezes aí no Facebook, foi meio ruinzinho lá o Facebook. Mas, finalmente, conseguimos resolver a situação, estamos de volta aqui. E eu prometo tentar não cometer mais nenhum erro, rainha, para que isso não aconteça novamente. Ai, caceta. Então estamos de volta. A Ana Clara quer saber o que eu vim comer hoje, né? Que toda vez que eu venho aqui fazer live estou comendo alguma coisa bem gostosa, né? Então eu vou abrir a câmera rapidinho só pra vocês verem aqui, que não é nada demais. Hoje eu tô bem tranquilo. Hoje eu tenho aqui um iogurte parcialmente desnatado, preparado de maçã e banana.
Desnatado.
É, pois é. Isso aqui não foi eu que comprei, óbvio. Minha mãe veio aqui enquanto tava viajando e acha que o filho não come direito. E aí acabou comprando essas coisas naturais. E é isso que a gente tem pra hoje. Então patrocina aí do iogurte dia. Paga nós. Certo? Uhum. Hoje é dia então de leitura de comentários. O que tem mais hoje? Hoje teve, sabe o quê, Nicole?
O quê?
Hoje teve, hoje inclusive não teve, é o aniversário de Shiryu de dragão. Olha ele.
Lindo, né? Maravilhoso. Tatuado no zodíaco.
Exatamente, aniversário
gostamos,
do Shiryu.
Gostamos.
Eu pergunto à mesa, qual que é o melhor momento do Shiryu?
Ai, tem vários, né?
Será que tem tantos assim?
Eu
não
acho
sei.
Que um dos que eu me lembrei essa semana, que foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito chateada, chateada com o resto dos seus pares, né? É aquele que o Shiryu cega, né?
Qual das vezes?
É, a primeira, né?
Tá. Ok.
É que as outras não vale, né? O mesmo golpe no mesmo cavaleiro não.
No caso, funciona.
Não. Mas a primeira vez é impactante, né?
É legal.
O cara não vai fazer isso. E ele faz.
Nossa, e na época que passou na Manchete, quando a gente era muito criança, eu assistia assim, foi uma parada muito chocante. Marcou como criança, sabe? Isso, tipo, caraca, o bicho ficou cego, cara. Como assim? O que é ser cego? Eu nem sabia o que era ser cego, porque você é criança, né? Você não tem muito essas noções das coisas. Cara, o cara não enxerga, bicho. O cara enfiou o dedo no olho, cara. É uma coisa realmente louca.
É, isso aí foi bem chocante.
É.
E fora que pra defender... Pra defender,
o
né?
O quê? Que isso? Não vale a pena?
Não falarei.
Pobre Shun e pobre C, é isso, gente.
As outras defender o resto. Carregada de emoção. De
o Shiryu é o cara da emoção, né, cara?
Pra mim, tipo, Shiryu vs Dragão Negro é a melhor luta dos...
É linda, né?
Da linha do pessoal do Ikki. Depois essa do Algol. Do Shura, pra mim, é uma das mortes mais emocionantes. Dos finais mais emocionantes. É do Shiryu, do Shura. Nossa, Máscara da Morte também nem se fala, né?
Deixa eu ver o meu melhor momento do Shiryu. Esse realmente que ele se segue é um momento bastante incrível. Sabe por quê? Porque uma cena que eu gosto muito desse episódio É no final do episódio que o Seiya tá no hospital, sabe? Rola mó drama no hospital e o cara fala que já era, o olho dele não vai dar certo e o Seiya chora assim no hospital.
É.
Esse é o episódio realmente marcante do Shiryu, gente. Grande Shiryu.
Que bom que melhoraram isso, porque no mangá ele é tão.
É, rapidinho, né? Rapidinho.
Pô, ele... Exato. Nem...
Exatamente. E você, Isa, tem algum momento que você gosta que o Shiryu faz alguma coisa?
Não.
Não gosto do Shiryu, gente. Mau humor inacreditável. Só porque o Shiryu não tem uma relação com o Shun muito forte, né?
Não, porque eu gosto quando o Shiryu cala a boca.
Que isso, gente?
Coitado.
O que tá acontecendo aqui nesse dia? Então fala você, Alan. Defende o Shiryu aí, pô.
Eu acho que vocês disseram bons momentos. Eu gosto de todos mencionados. Eu acho que é mais fácil dizer o momento que eu não gosto do Shiryu, na verdade.
Que isso, gente. Aniversário do cara, gente. Pelo amor de Deus.
Não, é o único momento assim, que eu não gosto dele, que eu acho que foi... Foi a luta dele com o Fenrir, que eu achei o desfecho muito ruim.
Ah, sim, sim.
Uhum. Mas tirando isso, eu acho que ele tem só bons momentos, assim.
Uhum.
Mas meu preferido, eu acho que é esse mesmo da luta contra o Algol e tal. Acho que é o que mostra, assim... É que diferencia ele dos outros, assim, sabe? Você percebe que ele tem um nível de sacrifício muito maior do que
muito sem noção, outros, né? Ele realmente é foda.
Sim, não, sim. Não é sem noção, ele tem noção. Isso é que faz mais forte, entendeu?
É verdade.
Dele. Ele sabe o que ele tá fazendo.
Uhum.
E esse negócio é tão, tão... Foi tão forte que eu me lembro que um irmão da minha amiga, quando eles eram pequenos, tinha uma gravação até. Tava tendo, tipo, eclipse... E aí ele tava olhando pro sol, aí o pai dele falou, ah, cuidado que vai ficar cego. Daí ele, eu vou ficar que nem o Shiryu. Olha as coisas, tá ligado? Tipo...
Meu Deus do céu.
Referências, fazendo referências.
Exatamente. Grande Shiryu. Então tá de parabéns aí do Shiryu, né? Acho que ninguém... Quem fez aniversário essa semana, Nicole? Teve o Caronte de Aqueronte, aquele cara, o barqueiro do inferno.
O barqueiro. Que é o menos ruim, né, dos espectros. Vamos combinar que talvez ele tenha alguma personalidade, né? Porque o resto não passa batido,
ele
né?
Tem bastante fala,
né? Vários ali que tanto faz como tanto fez, né?
Nossa, tem muito,
cara. Eu gosto do Lune.
O Lune é legal, verdade. O Lune é um espectro bacana. O Farol eu acho insuportável, o Farol, cara. Ô, bicho chato.
Eu tenho medo dele, gente, porque do ele faz o coração.
É, não, é bizarro mesmo. Sim. Isso é bizarro.
No mangá eu acho mais tenso.
É, né? é bizarro. Isso é bizarro, mas eu não gostava muito dele, ele é muito escroto. É, a galera tá dizendo aqui, ó, o Fagner diz que o Shiryu é o tio chato da família. Será que vai ser? É tão fofinho.
Sábio, sabe de tudo.
O Renan Varenga diz que gosta muito do discurso dele sobre o que é ser cavaleiro para o Máscara da Morte. É um bom momento
também.
Mesmo, é bonito, é bonito.
Bom
bonito.
Também. Uhum.
Exatamente.
Uma coisa que eu gosto do Shiryu, que tem a ver com o que o Renan comentou mais abaixo depois, que ele fala que ele é o doutrinador da galera, abnegado, etc. Ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele reflete bastante sobre as coisas. Ele não fica falando, sabe? Ele fica meio que na dele... refletindo sobre o que acontece. Eu sempre me lembro o que eu acho, assim, uma das coisas que mais reflete a personalidade dos cavaleiros pra mim é aquele momento do filme aquele de Abel, quando o Seiya tá enlouquecido, falando que a Saori abandonou eles, etc, etc. E, tipo, cada um reage de uma maneira diferente. Aquilo ali me parece bem o que é a personalidade de cada um.
Sim,
o Seiya é o indignado sempre, né, tal. O Shiryu já é o cara que fica mais introspectivo e tal. O Yoga é o racional da galera ali, né? Ó, Seiya, dá um parate quieto no Seiya, né? Fala, cara, cai na real. É isso que aconteceu. E o Shun é aquele amorzinho, né? Que tenta... É o que mantém todo mundo junto ali, né? Pra falar a real, o que mantém todos juntos ali como amigos é o Shun. Do meu ponto de vista, né? Pelo menos.
É. O Rafael Nicasso diz que ele corta os pulsos pra restaurar a armadura de Pégaso que o Seiya joga do penhasco.
Também é um momento que também já mostra. Já mostra o diferencial dele mesmo.
É verdade, né? Aliás, o Shiryu tem essa coisa do sangue, né, cara?
Ele é muito comprometido com as coisas.
É um homem que sangra, hein? Shiryu, hein?
Infinito, é um sangue. Nossa.
É um sangue infinito, exato.
Muitas vezes ele tem essa coisa de sangrar demais, né?
Nossa.
Uhum. E curioso que até o perfil oficial da Toei Animation no Twitter deu parabéns ao Shiryu. Eles não costumam fazer. Uhum. Fazer isso por nenhum outro cavaleiro.
Tá vendo,
ele,
que moral, hein?
Que legal.
Que legal.
Estão em plena divulgação da New York Comic Con, né? Que tá tendo agora, vai ter agora daqui a alguns dias.
É verdade.
E é curioso eles estarem divulgando, assim, o cavaleiro justo nesse momento que eles estão ocupados com outra coisa, entendeu?
Podia sair um Centro Shiryu.
Eita! E vamos jogar uma areia também, pronto. Aqui, né? Vamos jogar uma areia. Se não fosse pelo Shiryu, o Seiya tava mortinho na Silva, tava. Né? Porque o Saga não matou o Seiya, mas o Shiryu mandou ele pro... né? Mandou pro hospital. É. Só salvou porque ele quis.
Não sei se é exatamente essa ordem, não. Não sei que salvou o Shiryu, pô. O que você tá falando?
Pois é.
Tô falando da Guerra Galáctica, cara.
Então, Shiryu, tá louca?
Pois é.
Você que salvou o Shiryu, pô.
Sim, tudo bem, mas se ele quisesse ter matado o Seiya, ele matava na Guerra Galáctica,
sei.
Vocês não acham?
Acho que não, hein? Acho que não, hein? Acho que não.
Eu acho que o Shiryu deu vantagem pro Seiya, no certo momento também. É, que quando você começa a batalha, que ele dá muita surra no Seiya, ele chega a parar pra conversar com a Shunrei durante a luta.
Então, ele ficou confiante demais.
É, tipo...
Ficou confiante demais, se ele quisesse, ele tinha...
Eu acho que ele tinha...
Dava do cabo do Seiya, né? Talvez. Veja acontecer. O Igor Torres Ribeiro diz que ele gosta do momento do Shiryu com o Oko. Só foi uma pena o Oko ter morrido. É verdade. Uhum. É um bom momento mesmo.
Outro momento emocionante.
É verdade.
Tudo com amigo, né? Sempre tem coisa com amizade, com amigo, com o cara que... com alguém.
Uhum, exatamente. E o Igor Torres também comentou que o Saint Shiryu não pode acontecer antes do Saint Jabu. E a gente encerra por aqui os comentários do famoso Shiryu, gente. Parabéns, Shiryu. Vamos aqui então para ler comentários, pessoal. Como eu disse, deixem comentários aí, dúvidas que vocês tenham aqui no bate-papo, que a gente vai dar uma lida. Eu perguntei mais cedo no Twitter e no Facebook, então eu separei aqui alguns comentários pra gente debater a fundo. A gente vai até o final, até não sobrar mais nada. Vamos começar aqui. O Renan Alvarenga, que está presente, inclusive, perguntou o seguinte à bancada. Pergunta especulativa. Uma animação de Next Dimension viria somente com o fim de Saint Ashou ou surgiria em paralelo? Existe histórico de animações concomitantes de uma mesma franquia pela Toei? Adoro o Saint Ashou, mas Next Dimension é a maior das minhas expectativas em relação a futuras animações. Eu gostei da pergunta dele justamente porque ele pergunta se existe essa coisa de animação concomitante, né? Da Toei de uma mesma franquia. Eu acho que nem pra Dragon Ball teve isso, né?
Da Toei, não.
Diga,
mas
diga.
Tem outras obras que foram feitas assim, mas não da Toei, sim. Foram outros estúdios.
Uhum.
Sim, se você considerar que sempre tem uma série e um filme sendo produzidos ao mesmo tempo, existe a possibilidade, entendeu?
Tipo, produção clássica, é mesmo, verdade.
Clássica, na época do, né, do passado e tal, a série clássica era produzida e os filmes eram produzidos enquanto a série estava sendo produzida.
Real.
Mas recentemente, o Ômega também foi sendo produzido, eles produziram o Lenda do Santuário também.
Verdade.
Não é a primeira vez que acontece isso. Eu acho que se rolar um filme é possível.
Boa.
Entendeu?
É verdade, olha só.
Agora, duas séries juntas eu já acho mais difícil.
Aham. Uhum. É verdade, olha só.
As séries da Netflix, né? O pessoal tá esquecendo, mas.
Né? Na teoria. Também, é verdade.
Exatamente.
Tá sendo produzido agora enquanto você tá sendo produzido.
Teoricamente, então. A gente tem duas séries rolando concomitantemente no agora, background, Next, né? A gente não sabe.
Next Dimension realmente é só.
Uhum.
Eu acho que vai do interesse do estúdio mesmo, tipo,
claro.
Se eles acharem uma boa ideia fazer, eles vão fazer. Se não for ser muito útil no momento pra eles, vão deixar que se conteia e depois vão ver o que fazem com a obra.
Então, de fato, é possível sim o estúdio dedicar, fazer concomitantemente produções de uma mesma franquia. Talvez em formato diferente, série, filme, né? Uma série aqui, uma série CG, sei lá. Agora, trazendo o Next Dimension pra discussão, né? em termos de mangá, eu acho que de fato não iam fazer dois mangás adaptados no mesmo, mesmo momento, nem em formatos diferentes, eu acho. Eu acho que se Next Dimension um dia virar animação, de fato vai ser quando se encerrar alguma outra. E nesse caso, se a gente achou como nem começou, acho muito difícil que Next Dimension, não só pelo conteúdo original, que a gente sabe que não sabe muito bem onde tá, mas por ser o momento da animação de Saint Ashou e ser Next Dimension um mangá, eu acho que no mínimo eu esperaria ele terminar. Faria mais sentido pra mim, pelo menos. Né?
Eu acho que se o anime de Saint Ashou tivesse por outro estúdio, talvez teria mais chance também,
claro,
de dar a Toei resolver fazer o Next Dimension. Porque eu acho que o que pega nisso aí é mais por eles estarem usando o traço do clássico mesmo. Porque... Eu acho que não ia dar muito certo eles resolverem fazer.
Nossa, imagina a confusão.
Ao mesmo tempo, com o mesmo traço, não ia dar certo, porque provavelmente ia ser a mesma equipe, ia ser trabalho redobrado, ia dar certo.
Ah, bom ponto, bom ponto. Sim, sim. E aí vamos mais fundamente, vocês que leem Next Dimension. Eu acho que a gente já falou sobre isso anteriormente, mas acho que o Renan vai gostar da gente comentar. Há conteúdo já pra iniciar uma animação, ou vocês acham que a frequência do Kurumada atrapalha bastante qualquer plano de animação?
Eu acho que sempre há. Assim, o que tem hoje em dia dá pra fazer alguma coisa,
tá,
mas uma coisa que dure a longo prazo já é outra história.
Uhum.
Se fosse uma série como foi o Omega, por exemplo,
entendi,
semana e tal, no instante acaba, né? A quantidade de... Agora, se for em termos de OVAs e eles derem pausas pra fazer, sabe, né? Agora, o Kurumada se apressar o passo pra qualquer coisa, eu acho difícil, entendeu?
Claro.
Então...
Mas eu acho que é legal essa coisa de Saint Ashou toda, porque abre, de fato, esse precedente da Toei adaptar algo da Kitashoten, né? A gente já comentou isso em algum momento, com certeza. Acho que abre esse precedente interessante, né?
Acho que, querendo ou não, essas últimas levas do Next Dimension, ela deu, até pelo Filcos, deu uma certa... Deve ter dado um impulso, assim, pra eles pensarem um pouco, mas como é muito demorado, assim, eu imagino que nem sei se o Kurumada sabe quanto tempo ele vai demorar escrevendo o negócio. Mas acho que se for, tipo, filmes, de repente, daqui a pouco vai lançando em filmes.
Exato, né?
O pois problema é que daí a demora, né? A gente não saberia o quanto que o Kurumada demoraria pra continuar isso. A não ser que eles, por exemplo, pudessem começar a fazer e daqui a pouco tomar as rédeas e ir fazendo por conta, tipo. Sabe?
Pois é. O Rafael Nicasso comentou de fato que uma obra iria ofuscar a outra se lançadas ao mesmo tempo. O Fagner disse que sim, com 3 episódios já dava pra começar, né? Essa coisa que o Alan falou de faz uma temporada e pausa até o Kurumada conseguir fazer mais alguma coisa. Mas aí precisa ver também qual a estratégia da Toei, porque será que é interessante pra Toei iniciar algo e ficar dando pausas, por exemplo, né? A não ser que seja entre obras que ela planeje, né? Talvez não faça tanto sentido apostar nisso, né?
Tem um ponto interessante entre o Saint Ashou e o próprio Next Dimension, que é a própria Artemis, né? Tipo, ela aparece nos dois, então daqui a pouco ela pode ser um elo de pra ligar, pra tipo, daqui a pouco funcionar pro outro, entendeu?
Sim.
Ah, a gente, não sei, provavelmente a gente não vai ver Artemis agora nessa primeira leva de Saint Ashou, mas daqui a pouco se continuando e eles pensando em Next Dimension, daqui a pouco é um... Sabe, é uma carta branca pra dar uma iniciada. Se ela falar, parece.
Vou rolar, de repente, podia ser interessante se eles fizessem Saint Ashou, né? E entre uma temporada e outra de Saint Ashou, eles podiam fazer o filme do Next Dimension pra poder, né?
E preencher esse espaço, né? O filme do Next Dimension seria engraçado, né? Seria diferente. Não engraçado, sim, seria diferente, né?
Parte do que foi feito e já fazem um filme, entendeu? Faz um filme aqui, faz um filme acolá, e aí do desenrolar de Saint Ashou, a gente ia ver o Next Dimension ia ser animado aos poucos e assim, a galera tá tão estressada pra ver logo tudo, entendeu? Assim,
sim,
dá tempo pra produção fazer uma coisa com calma, e E assim, ia de repente intercalava até com a aparição da Artemis, quando ela apareceu no anime, que vai lembrar um pouquinho também.
Olha, é verdade.
E,
né? É interessante mesmo essa história do filme e tal. É uma possibilidade até curiosa.
A Toei, ela tem formatos de animes, assim. Uhum. As últimas temporadas de Sailor Moon Crystal, pelo menos até onde sabe, vai ser nesse formato de filme. Não vai ser pra TV, vai ser filme mesmo.
Uhum. Ah, que legal. Pois é. Eu só acho difícil estar junto de Saint Show, de fato. Mas é uma possibilidade interessante. E dado que Saint Show foi adaptado, tudo pode acontecer daqui pra frente. Tudo pode acontecer.
E a Toei também. A Toei costuma também aproveitar uma série pra divulgar outra também, né? Ou divulgar outro projeto.
Uhum.
Então é um momento propício mesmo pra eles fazerem isso, esse jogo de filme e série, filme e série, entendeu?
Sim, 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 sim. Boa. Nicole, tenho uma pergunta pra você, Nicole. O que você leu, se é que leu, de Next Dimension?
Muito pouco.
O que é muito pouco?
Eu li, acho que foi o primeiro volume só.
Certo.
Eu li até a parte que a Athena chega a beber.
Ah, nem eu cheguei. Uhum.
Tipo, ela voltou no tempo, né?
Saquei.
E chegou a beber na parada. Então, a partir daquilo ali eu já fiquei revoltadíssima, porque até então eu achava a ideia muito boa.
Uhum.
Até então eu achei justo, pô, o Seiya é o cavaleiro preferido dela, aquela coisa toda, vamos lá e tal. Aí dá o cabelo lá pra bruxinha, lá pra poder passar, aí o Cronos fala, isso aí vai dar merda, e a gente já sabe que vai dar merda, mas eu não imaginei que a merda seria ela vir criança. Porque, tipo assim... Quando tem a oportunidade da Saori ser protagonista em alguma coisa, tiram isso dela.
É.
Entendeu? E isso me revolta profundamente.
Eu lembro de ler o Next Dimension no começo e achar legal justamente isso, que ela tá indo atrás das paradas, tá ligado? Ela tá indo atrás dos caras, tá indo lá com o Shun não sei aonde. Eu falei, pô, da hora.
É.
Mas eu não cheguei nessa parte que ela vira neném.
Rola
um babalete.
Eu acho engraçado ela pensar no Artemis como uma forma de tempo, assim, tipo, ok, que ela é a lua e tal, mas eu achei meio ingênuo da parte dela, assim, tipo...
Ela vai nos contatos, no networking, depois cada um vai indicando onde vai, né?
Pois é.
Boa, excelente, então, é isso aí, time. Bom, pergunta 2, então, pessoal, outra especulativa vem do Twitter do Rafael Bezerra, ela tem aqui umas particularidades, então é a seguinte, como o provável sucesso de Saint Show, né, do anime, que tá vindo, pode afetar o futuro da obra canônica? Calma que eu vou explicar. Inclusão canônica das Saints na história, maior protagonismo de Marin e Shaina, novas personagens femininas, ressurreição dos Golds, Shaina de Serpentário. Aí eu perguntei pra ele qual era o cânone, aquele se referenciado, né, pra ter uma ideia do que ele tá falando. E ele disse que é o cânone do Kurumada mesmo, o mangá do Next Dimension, as histórias que o Kurumada escreve. Então acho que a pergunta mais ou menos é a seguinte: se Saint Show fizer o sucesso no anime muito forte, você acha que o Kurumada pro futuro de Next Dimension vai incorporar, de repente, a ideia das Sentias, ou dar mais protagonismo de personagens femininas, etc., se alimentar um pouco disso? E aí?
É possível, assim, mas o Kurumada... O problema é que quando o Kurumada traz pro mangá que ele tá fazendo sozinho, né? Quando ele traz pro mangá tá sendo feito em outra mídia, em outro lugar, por outro mangaká, ele sempre traz de um jeito diferente.
Certo.
Do jeito que a gente espera que seja, né? Desde muito tempo, quando o Mestre do Shun apareceu a primeira vez no anime, ele trouxe depois o Daedalus, que era totalmente diferente, né?
É verdade.
Então, assim, sempre faz essa brincadeira. Ele trouxe o Ryuho em Ômega, e aí ele trouxe aquele bebê esquisitíssimo lá, bizarro no...
Que é isso, gente? É criança, gente.
Vira adulto, vira, né? No...
É chuquinha.
Até o episódio zero lá, teve umas nuancezinhas de uma side story da Toei.
Pois é, então assim, sempre ele traz de um jeito diferente. Então eu tinha medo quando aparecer alguma coisa de Saint Show no Next Dimension, entendeu?
É, eu acho igual você. Acho que você já falou sobre isso, inclusive, dessa coisa do Kurumada incorporar coisas de outras fontes de Saint Seiya, mas do jeito dele, né? Não exatamente daquela forma, mas ele dá um outro nome, dá um outro cara, dá um outro esquema, mas é o mesmo
bagulho.
Assim,
né? É, que a ideia toda dele, né? Foi ele que deu a ideia, ele que alimenta a Shimar, que é. Ele trazer de um jeito diferente é muito. Esse dele, né? Mas jeito curumado de ser.
Sim, claro.
Ele tem, não tem motivo pra ele fazer uma coisa diferente, né? Se ele tá dando a ideia. Toquezinho dele pra fazer coisa diferente pra causar, entendeu? Então.
Sim, exatamente.
Eu não sei se isso vai impactar, se a Shine e a Marin vão ter alguma importância. Talvez. Mas... Eu até espero que a Shine de repente tenha algum importante na história por causa dessa confusão toda. Agora, se isso tem a ver com o Sentia Shoujo, aí eu não vejo essa ligação tão direta.
Não, e a própria existência de Sentia Shoujo já é uma coisa do Kurumada, na verdade, né? Aquela coisa dele querer ter a Yuna no Ômega, e aí ele abre essa oportunidade de uma mangaka fazer um mangá com protagonistas femininas, isso não é de nada. O Kurumada quis que isso acontecesse, né? Então, até faria muito sentido, na verdade, ele começar a incluir no próprio... não sei também, na verdade. Teve algum personagem feminino novo? Eu não tô lembrado agora do Next Dimension, desses Cavaleiros Novos aí. Teve
assim, teve as servas da Artemis, né?
Da Artemis.
Aham. Uhum. Mas os Dourados Novos não tinha nenhuma nova, né? Eu tô viajando.
Não.
Não, né?
Não. O Ômega que aparece uma mulher, duas, né, na verdade. Ó.
Sim, sim.
Chega a virar a Escorpião e a Paradox.
Sim. É, eu viajei, tô confundindo.
Enfim. Uhum. Não aparece no mangá ainda, então...
Boa. É. Mas acho que é possível. Vamos ver, né? Se tiver bastante sucesso, não sei. A classe das Sentias é que eu tenho bastante curiosidade. Se é algo que ele vai, de uma certa forma... Porque aí não é um personagem, né? É um conceito bastante novo, né? No mundo de Saint Seiya.
Sim.
Né?
É.
Isso é interessante.
É um conceito que é complicado, né? Porque a ideia original era interessante. Trabalhar uma ordem de guerreiras que ninguém conhecia e tal.
Sim.
Mas a forma como foi trabalhado não tá sendo tão legal, porque você vê que todo mundo conhece as Sentias, todo mundo sabe quem é. E aí fica meio complicado, me causa a mesma estranheza que causou no começo o problema, na verdade, do Last Canvas também, enfim, mas é o que eu senti no começo do episódio G, por exemplo.
Uhum.
Você vê que acontecem muitos fatos, porque assim, essa história de canônica, a gente já discutiu muito isso, essa coisa de diferenciar as obras e os universos, é coisa de fã.
Uhum.
Né? Pro mangá até então, tá tudo junto, tá tudo misturado, não tem muita diferenciação. O episódio de Assassin, que agora tá tentando mencionar essa história de universos paralelos e tal, mas ainda assim não tem nada bem estruturado e colocado, dizendo, ah, isso aqui é do universo tal, isso aqui é do universo tal, isso aqui é tal, isso aqui se liga com aqui. Não tem ainda isso. Uhum. É óbvio que a gente sabe que anime e mangá são coisas diferentes.
Uhum.
Né? Então, assim, ainda não pode oficialmente afirmar que Sentia Shoujo tá desligado do mangá clássico, né?
Uhum.
Assim como o Last Canvas, do jeito dele, né?
Uhum.
E o episódio G também. Mas você sente uma estranheza quando você... Que é natural, até a gente vê Next Dimension. Uhum. Quando ele começa a incluir coisas, fatos e personagens que a gente não viu em nenhum momento sendo referenciado ou meio sequer mencionado, né? No mangá original do clássico, né? Uhum. É aquela coisa do retcon que gera um certo desconforto em algum momento, entendeu? E a gente achou que tem um pouco disso. Porque você vê que elas são muito presentes, elas têm um potencial de ter um papel muito interessante.
Uhum.
Elas podiam estar muito bem tendo o time B do Kijabu e companhia, né? O time B de Saint Seiya. Você vê que elas têm esse papel no mangá delas. Mas ao mesmo tempo você para pra ver e pensa, se você olha, voltar no mangá clássico original, então você não vê nenhum rastro da aparição delas, entendeu? Você não vê nem assim nada, não tem sombra de nada. O que quebra um pouco o encanto, pra mim.
Uhum. Quebra magia, né?
Porque ou você trabalha bem um conceito, né? De desviar o máximo da história. Ou você dá um jeito na história original pra incluir, né?
Pra justificar, né? Exatamente.
Quando é o Next Dimension, infelizmente, não vai resolver isso pra mim.
É, ninguém vai resolver ela.
O Next Dimension, ele traz um conceito diferente. Ele também toca essa história de universos paralelos.
Dimensões, tal, no caso, na verdade.
Dimensões paralelas, né? Não explica aí de fato a coisa como tá sendo. Não explica como é que tem que ser. Tá ali, entendeu?
A gente vai chegar num ponto que vai ter um plot twist na série que todos aqueles outra dimensão que o Saga deu bagunçou toda a história do Saint Seiya.
É possível.
Ele deu tanta outra dimensão.
Possível, assim, eu acho que a gente já comentou isso várias vezes ao longo desses anos de podcast aqui, mas...
É, né?
O Next Dimension vem só jogar aquele... no mangá.
Sim.
Que é justamente pra dar aquela bagunçada geral e dizer, ah, tá, agora tá tudo junto e misturado mesmo. Tanto que se dane a lógica, a coesão, a coerência. Entendeu? É mais ou menos essa a proposta. Porque o Kurumada já tá fazendo essa confusão toda, literalmente, quando ele explica que as dimensões estão se distorcendo e blá blá blá. E, enfim, isso é tudo. Eu vejo como um caô dele pra poder. A galera não ligar pro fato de que muitas coisas não se juntam de fato, assim. Não dá pra se juntar bem direitinho todas as histórias, apesar de, né?
Sim.
Definição com relação a que universo se liga a qual, o que é o que, entendeu?
Então, boa. O que eu ia falar? Aqui no. Deixa eu dar uma subidinha na música só pra fazer uma transiçãozinha bonita. Com a música de Soul of Gold ainda bonita, você é louco.
Eita!
O André Ricardo. Tamo no Facebook agora, hein? Comentário do André Ricardo no Facebook. E aí a gente já volta aqui pro bate-papo, galerinha. André Ricardo, tem uma. Essa pergunta eu gosto, hein? Eu gosto porque ela é polêmica e eu gosto. Não é polêmica assim, gente. Também não botei a expectativa lá em cima. Não é tão polêmica assim, calma. É só uma bobeira. Tem uma pergunta. O que vocês acham da frase do Saga, que o Saga profere no início da saga das 12 casas, que, abre aspas, nem mesmo os Cavaleiros de Ouro sabem quantos são. Sendo que tem 12 casas e no meio da saga todo mundo sabe o nome de todo mundo. É maluquice do Kurumada ou é roteiro de última hora? O que vocês acham disso aí?
A gente já comentou antes. A gente
é possível. Tudo a gente comentou já antes.
Comentou, muito tempo, assim.
Olha, pode ser.
É uma questão de interpretação também.
Pode ser.
A ideia original é que os Cavaleiros de Ouro não se relacionam. Não,
é.
Eles sabem que é óbvio que existem os Cavaleiros de Ouro.
Tem 12, né?
Mas eles, em tese, não se relacionam, porque até então a obra estava caminhando juntamente.
Exato.
E no mangá não havia indicativo de que os Cavaleiros de Ouro eram amiguinhos, que já tinham rolado altas histórias. E aí a gente entra nesse assunto que a gente tava falando agora há pouco, a história do retcon.
Exato. Né?
Depois, com o Kurumada inventa o episódio zero, onde os Cavaleiros crianças já se conheciam, já era todo mundo amiguinho ali,
exato,
entendeu?
Exatamente.
Aí fica difícil, né? Assim, é que tá.
Eu acho. Porque não, eu acho. Porque o que eu acho legal desse começo da 12 Casas. É justamente esse meio estado secreto do santuário que nem mesmo eles conheciam, cara. Eu achava isso tão interessante quando eu era mais jovenzinho, assim, porque é como se cada Cavaleiro de Ouro fosse muito misterioso. Tão misterioso que nem o cara da casa de cima sabia muito bem quem era, sabe? Uma coisa assim. É claro que hoje, como o Alan falou, com esse tanto de história que tem, pô, parece que os caras se conhecem, são brother a vida toda, né? Aí fica esquisito essa cena.
Você vê ao longo do mangá e do anime que eles se conhecem, alguns se conhecem. Tipo, o Mu conhece o Aldebaran, mas os dois, por exemplo, não conhecem o Saga. Entendeu?
É, exato.
Hoje eles ficam conjecturando, mas o Cavaleiro de Gêmeos, não sei o que, eu ouvi falar, não sei o que. Entendeu? Eles sempre têm isso. O Camus conhece o Milo. Entendeu? Sim. Mas não necessariamente. O Milo já conhece alguma coisa sobre o Saga, entendeu? Ele fala que conhece alguma coisa sobre o Saga. Quando você vê o Mestre Ancião falando com eles no anime, né? Fica bem claro. Ah, mas eu já ouvi falar sobre o Saga. O Saga não é essa pessoa. Ai, não sei o que, não sei o que, entendeu? Eles meio que conhecem alguma coisa entre eles, mas nem todos eles se conheciam, né?
Bem. A ideia que eu tinha sempre foi essa, que eles não se conheciam muito bem, na verdade, né?
Eles sabiam. Sabe, aí você não sabe. Quem é que sabe o que aconteceu com o cavaleiro tal? Quem é que sabe o que aconteceu com outro cavaleiro, entendeu? Essa é a ideia que se dá na interpretação dessa frase, entendeu?
Exato.
Lógico, tem a questão técnica de que o fato de que o mangá caminhava de um jeito, o anime caminhava do outro, e o mangá continua caminhando de um outro jeito, que contradiz muita coisa no futuro, entendeu?
Pois
que
é
o retcon que bagunça a casa toda.
É basicamente a ideia que se tinha naquela época, da animação daquele episódio, os caras que escreveram achavam que era uma coisa super secreta, e que até fazia sentido dentro do estado de sítio, vamos dizer assim, que o grande mestre mantinha as coisas lá dentro do santuário, sabe? Então, mas depois, quando foi adicionando coisa, você vê aquilo de retrospectiva, né? 30 anos depois, aí parece estranho, né?
E não só eles se conhecerem, como eles acharem que, tipo, no caso da armadura de ouro se só de Sagitário, que é o que ele fala lá na fala clássica dele, lá que
Cenas do tipo, é, realmente. Acho... O próprio Seiya, surpreso que tem 12, não sabe os signos do Zodíaco.
Claro, depois fica pensando no, em como a história foi se desenvolvendo.
Não, é porque...
A questão de reencarnação, de que é uma coisa que os cavaleiros provavelmente devem estudar um pouco... Sobre quem é o exército, o passado, aquela coisa toda.
Ou não, no caso, né? Que essa gestão aí do saga foi péssima, né?
É, pois é.
Assim, é porque ao longo da história.
Não sei. Pelo menos que tá na Grécia deveria ter um.
Estudou nada, tio. Você acha?
Imagina. Aí que tá. A gente pode tomar de duas interpretações também aí. Que o Seiya, por exemplo, que viveu na Grécia, treinou na Grécia e tal, ele era só um serrelis garoto. Oriental que tava lá no meio do. Um cara japonês que tava no meio do de uma cultura grega ali. Lado também, a galera não permitia ele saber ter acesso a certas informações, a saber. Não é todo mundo que chega perto da área das 12 casas também.
Claro.
Tem isso também.
Não, mas olha só,
você pode até observar de longe, mas ninguém sabe.
O exército em cima, si, tipo, constelações, né? 12, então, tipo.
Não, isso ele sabe, isso todo mundo sabe. Eu acho que não é essa questão. Acho que talvez aí tenha mais a ver com a dublagem, de repente, do que com a questão do que tá escrito mesmo.
Sim, porque naquela época, como o Kurumada estava trabalhando na história dele e a Toei estava de uma outra forma, então, obviamente, eles a Toei quis criar um mistério em cima dos Cavaleiros de Ouro, até da história do Grande Mestre e tudo mais. E depois a história foi se desenvolvendo, obviamente, Kurumada começou a dar corpo pra isso, e eles não existia mais isso, mas até, acho que pro público, entendeu? Acho que era mais um mistério pro...
Claro.
Para as pessoas que estavam...
Mas mesmo pro público, né? A partir do momento que você vê Sagitário, aí você já fica um pouco, ok... Sagitário é um signo, eu sei disso, a 12. Há uma possibilidade grande de ter mais, né?
Aí aparece o Ioria.
Então o Ioria de Leão, exato, porque é bem na hora, né, que aparece os dois.
O Shaka aparece no início do mangá, né? Pra quem
no mangá, é verdade.
Você fica.
Não, mas só depois.
Você fica pensando. Padrão de Sagitário, você fica, cadê as outras, entendeu? Então ninguém sabe das outras, eles não explicam onde é que estão as outras.
Mas a possibilidade de ter 12, né?
Pois é, teoricamente são 12, mas cadê as 12? Entendeu? A gente sabe que até hoje tem armaduras que nunca apareceram.
Tem 13 agora, né, inclusive?
Então, assim, tem armaduras que nunca apareceram. Realmente a de Ofiuco, por exemplo, apareceu agora. Né? Deram um jeito, o Kurumada reticonou, né? Colocou a ideia de que era uma coisa do passado. E aí, de repente, começa aquela história. Ah, não, mas eu já sabia que existia. Ah, mas a gente sempre proviu a lenda dele.
Os caras muito caô, né, cara? Puta merda, né, cara?
É a mesma coisa, entendeu? Então, se procurar... Procurar defeito nisso aí é questionar assim ser inteiro também, entendeu?
Mas é um bom questionamento, que eu gosto justamente da ideia da coisa secreta dos Cavaleiros de Ouro não se conhecerem muito bem. As duas ideias eu acho legal. Eles serem amigos, que gera situações bem interessantes, bem legais. Mas eles serem totalmente desconhecidos, né? Ou no mínimo, minimamente conhecidos, também acho super interessante, né? As duas possibilidades eu acho bem bacana.
Como é que eu faço pra tentar entender essa situação com o episódio zero, por exemplo, que tá falando agora?
É, aí não dá.
Na minha cabeça eu penso o seguinte, tem aquele momento em que os Cavaleiros de Ouro foram embora, né, os pequenos foram treinar nos seus cantos, não mais de falar de ninguém. Quando cada um foi voltando, ninguém sabia quem mais estava vivo, quem, entendeu? Sim, por isso as missões também, eventualmente fora do santuário e tal, então eles perderam contato, perderam, né, noção de quem era quem, entendeu?
É possível, até
aquela história de quando, bem aquela história de quando os Cavaleiros de Bronze foram treinar e eles voltam na Guerra Galáctica, porque todo mundo pensando assim. Fênix, aí o Seiya lembra, mas era o Ikki, aquele cara, entendeu?
É, rola um estranhamento assim, quando eles voltam mesmo.
É. Então assim, eles meio que se conheciam, mas ninguém não ligava muito, ninguém prestava atenção, ninguém tava muito nem aí, entendeu?
Claro.
Será que ele voltou mesmo? Será que ele sobreviveu? Será que o cara foi treinar e voltou mesmo? Era bem essa noção, entendeu?
Boa. Excelente, acho que é bem por aí mesmo. A Nicole foi pegar um café, pessoal. Vamos subir a musiquinha passada.
Não, já voltei.
Olha ela aí, tio. É, vamos então pro YouTube bater papo. Vamos rodar aqui pra cima e ver o que tem pra gente responder. Bom, começa com a Ana Clara querendo saber se eu já tomei meu iogurte. Já tomei meu iogurte, parcialmente desnatado. Estava muito bom. Deixa eu ver aqui. Rafael Nicassi, o Mu conhecia o Máscara da Morte também ou não? Acho que não, hein? Parecia.
O Mu? Ah, ou aparentemente não,
parecia,
conhece, né? Ele.
É, parecia assim.
Né? Tanto é que eles se conhecem de alguma forma. Porque quando o Mu aparece, né, lá em Rosmini, o próprio Máscara da Morte já sabe quem ele é.
É, verdade. Verdade, já conheci um pouquinho, sim. Boa. Eu acho que rolou uma pergunta aqui, qual é o Cavaleiro de Ouro preferido da gente, não foi isso? Acho que a gente já respondeu umas 15 vezes, mas nós respondemos de novo. Até porque...
Eu já respondi. Nossa, o meu, sei, né? Mas o meu, mano. Todo mundo sabe, nunca escondi.
É o Chaka, né?
É o Saga, né? Obviamente.
Eu prefiro o Doku.
É o Doku. Eu durante muito tempo respondi Camus.
Olha o golpe! Vai dizer que é o Miro okay. agora?
O Miro agora tá no meu coração.
Olha aí. Tá o cabelo da moda que você achou agora.
Grande Miro.
Sempre defendi e agora vem ele falar que
nunca hashtag nunca critiquei.
Mentira!
A agulha escarlate acertou.
Mentira, cara de pau.
Exato. É, sabe por quê? Outro dia também apareceu nessas coisas que eu fico seguindo no Twitter um gif do episódio que ele encontra, né? Que o Shiryu e o Seiya chegam na casa de escorpião e a animação dele usando as agulhas escarlate nos dois, sabe? Ele correndinho e aí, atravessando os dois voando. Cara, é muito boa essa animação, cara. O Mira é muito foda.
Ah, viu? Quando eu falava, né? O Mira. Ele não pensa de fazer as coisas.
Sério, na hora que começa a lembrar das coisas, hein?
Aí vem o Soul of Gold, o Camus outra vez ficou do lado errado.
Uhum.
Ai, tô decepcionado.
A gente tem que, né, rever nosso posicionamento, né?
O bom é que as pessoas mudam pra melhor, tá vendo?
Tá vendo só? Exatamente. Mas ainda gosto do Camus, ainda tá no meu coração, Camus. Bem, agora menos que o Miro. Diga.
Dois, sabe que eu não consigo. Ai, meu Deus do céu. Ver um, eu não vou dizer, eu gosto dos dois.
Olha o medo de ficar, botar preferência em cima de um. Ai, meu Deus do céu. E tu, Isa?
O Shura, né?
Ah, não, não é possível. Você não vai entrar aqui no podcast e dizer que o Shura é o meu escola preferido.
Eu direi que era o Afrodite.
Não, o Afrodite vem em segundo, depois primeiro é o Shura.
Eu não aceito isso, gente, tá louco.
Justifique, Isa, justifique.
É,
pior
justifique
de tudo.
O Alcid eu entendo.
Estou ofendido.
Bom, ele é o cavaleiro do meu signo, obviamente, mas... assim, por bastante tempo eu fiquei interpretando ele em jogo de RPG e aí eu comecei a pegar muito mais carinho por ele, então... É isso.
Bom, alguém precisa gostar dele também, né? Também não pode ser assim, todo mundo odiando. Então acho que é importante. Eu vou, o Shurin eu gosto do Shurin. O Shurin eu acho bacana. Pra salvar.
Ele, assim. Ele fez o quê pra tu gostar?
Ele olhou muito bonito pra câmera. Ele olhou muito fofinho pra câmera e eu gostei do cheirinho. Ai, meu Deus do céu. Faltou alguém? Faltou não. Falamos todo mundo, né? É, garoto. Deixa eu ver aqui quem mais temos aqui. Vamos ver. O Igor Torres Ribeiro. O que vocês achariam de uma série pro Saga? As Aventuras de Saint Saga ou algo assim? Vocês acham que o personalizado... Vocês acham que o personagem já foi utilizado demais? Acho. Chega de Saga. Não aguento mais.
Não.
Foi.
Não, porque ele
foi,
só é
tá?
Que no caso de
eu espero que esse Saga de agora, do Kurumada, seja a pedra pra colocar nesse assunto e nunca mais ele apareça.
Vocês sabem que eu tenho, né? A muralha anti-hype. Então eu acho o quê? Que vai ser uma bosta. Porém, eu já penso assim, que daí o que vem é lucro.
Certo.
Né? Vocês sabem que o meu pensamento é esse, né?
Uhum.
Agora, eu acho sim que o Saga já foi muito utilizado.
Já deu, né, gente? Puta.
Tem Saint Ashou com ele, tem episódio G com ele e tal. Mas me parece que ainda tem algumas pontas soltas que eu gostaria de. Sabe? De amarrar mais. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Saga. Ele é um personagem muito importante pra história de.
É verdade. É verdade.
Então, assim, não dá pra tu pegar um cara que é da ordem, foi o vilão por muito tempo, teve um arrependimento, né? Teve uma punição, um arrependimento e tal. Foi usado como traidor diversas vezes, mas não era o que ele queria. Então, quer dizer, é um vai e volta do personagem, mas parece que nunca fica muito bem explicado, por exemplo.
Ou se explica meio que abre outras
dúvidas. Bem por cima, é, porque o que que acontece? O que que acontece? Nas 12 casas, não fica muito claro se o cara, se ele tem dupla personalidade, se ele tem algum problema mental, se ele é simplesmente mal porque ele é mal. Aí, mas aí também não explica o negócio do cabelo, que uma hora é de uma cor, outra hora é de outra. Aí tem o episódio G, que dá uma solução para esse problema, mas deixa outras coisas soltas. Que eu não vou entrar nesse debate agora, porque a gente já ficaria aqui o dia inteiro. Mas tem soluções interessantes para esse, esse problema. Porém, não tem animação disso. Então, as pessoas meio que desconsideram, né? Não levam muito a sério o que tem no episódio G. E tem uma dificuldade de leitura do episódio G por causa do desenho. Então, muita gente não vai ler o material, que é muito bom por causa do desenho. Que não consegue entender, porque é difícil, porque o desenho é complicado mesmo. Então, assim, aí chega a Shimaki no Sentia Show, aí faz uma outra coisa com ele, que também é uma solução interessante. Aí eu já acho que talvez se resolva um pouco dessa questão. Porque me parece que as pessoas batem o martelo mais em Saint Seiya quando tem um anime para, entre aspas, comprovar aquilo ali. Tem o mangá, mas o anime meio que...
valida.
Exato, exatamente. Tem essa palavra. Eu acho que... E até porque o anime tem mais, né? As pessoas assistem mais do que leem, porque, enfim, o acesso às vezes não é tão bom. A gente tem o problema das bancas, que hoje em dia já não tem mais tantos mangás quanto antigamente, aquela coisa toda. Mas eu acho que ainda tem... Na verdade, não é nem que falta pro personagem em si. Eu acho que é um pouco do que o Alan estava falando sobre essas conexões que faltam nos materiais de CDZ. Porque cada um faz uma coisa e ninguém conecta bem direitinho tudo. Às vezes a pessoa conecta um ponto e abre três.
Sim. Então,
né? Porque é difícil mesmo, né? Tu pegar uma obra que já é pensada de um jeito, aí fazer uma outra coisa que, tudo bem, tem a validação do autor original, mas às vezes tu tem uma ideia que não é bem o que ele estava encaminhando. Então, assim, fica um pouco confuso nesse sentido. Eu acho que o Saga entra nisso porque ele é um personagem muito importante para a série. Esse é o problema. Porque, por exemplo, se fosse algum outro personagem, sei lá, um Jabu, vou chutar. Não faz diferença.
É verdade.
Sinto muito, né?
Mas claro, não, sim.
Não faz, entendeu?
Sim,
agora, entendi. Tu pegar ali os que estavam envolvidos naquela conspiração ali das
12
casas, né? Dos 13 anos, o Saga, o Shura,
o Ayono,
que é muito subrepresentado. Né? Ele tá lá, mas ele, tipo, meio que, né? Ele precisava de um trabalho em cima desse personagem, por exemplo.
Claro.
O Aiorus, que a gente não sabe nada do passado dele, por exemplo. O Aioria já tem alguma coisa no próprio episódio G, mas aí entra naquele negócio que eu falei, que tem, mas não tem, porque as pessoas não conhecem muito o material.
Sim.
Então, fica meio, né?
É, pois é, mas o Saga, de fato, ele é dos dourados, acho que ele é disparado mais repetido. Até porque ele é duplicado, tem ele e o Kano, né? Então tudo que acontece com ele é duplicado.
Exato.
Só ver o Cosmo Fantasy, cara, tem 15 versões do Saga no jogo, cara. É Saga Fumada, é Saga do Grande Mestre, é Saga Pelado, porra, bicho. É muito Saga, cara.
O Clothmith dele é 3 em 1 também.
É, então. Pô, tá atirando, então, cara.
Tem uma coisa, querendo ou não, é claro, a gente tá falando em termos de série, mas pensando em termos da autora, talvez, não só dela, da Shiori, assim, mas, Eu não sei até que ponto as coisas que ela acabou desenvolvendo na história é dela, as partes só dela, ou se a Kita, quem tá com ela, quis que os personagens do clássico ganhassem destaque.
Verdade.
Eu fico um pouco nessa dúvida, porque ao mesmo tempo eu sei que ela gosta do... Ela já deixou muito claro isso, tanto do Saya como do Miro, que ela adora os dois. Então, eu fico pensando se até que ponto é ela, ou é também da editora, ou é... Enfim, porque se ela tem um carinho pelo personagem e fica meio evidente isso...
Né? Os editores botam muito pitaco em cima.
Ah, mesmo. É verdade, né? E acho que se ela abre a brecha, tá usando o Miro, o cara chega, pô, você trouxe o Miro, bota o Saga aí que o pau vai comer, só que ela bota uma pilha, né, cara?
É que ela faz, tanto ela como a Shiori mesmo, tem coisas que elas, especialmente a Shiori, ela fazia coisas que só fã entenderia e colocaria na história, assim, pensando agora em... Mas
eu lembro que a Shiori, ela comentava no final das últimas páginas dos mangás que os editores pediam para ela fazer coisas tão diferentes do que ela queria, que ela comentou que ela gostaria de ter mostrado um lado mais moleca da Sasha, porque era como ela via a Sasha. E ela não pôde fazer isso, porque os editores, tipo, ah, não, faz isso aqui, ah, faz isso aqui, faz isso, faz aquilo. Aí ela acabava não tendo brecha pra fazer outras coisas que ela queria. E isso acontece com todo mangaka.
Ah, sim, com certeza. Menos que o Kurumada. Kurumada com certeza não tem editor falando pra ele fazer YZ, ele faz o que ele quer.
E ao mesmo tempo eu acho que a questão do Saga não é só ele em si, mas a própria questão de gêmeos dentro da série, porque...
Já deu, hein?
Entrando o Kurumada, pegando só o Kurumada, tu fica em aberto. Pô, é o Saga que tinha problema ou é a constelação de gêmeos que todo cavaleiro cagada, vem, né? Com... Porque o Abel e o Caim também tinham problemas e eles deixam... quando eles aparecem, eles deixam claro que aquilo ali é uma brincadeira dos deuses. Então tu fica... todo cavaleiro de gêmeos é suscetível, eles têm algum problema que eles carregam, por que que é só pelo fato deles serem de gêmeos, ou existe alguma maldição de repente de algum deus pra incomodar a ordem do exército de Atena, já que gêmeos sempre vai ser um
ter sempre uma semente louca,
querendo ou não, porque as pessoas não queiram acordar, mas ele geralmente é um dos mais, ele é forte, ele vai ser sempre um dos que tá no, né, destacados, enfim, pra incomodar exatamente ou...
Pô, ia ser legal isso aí, meu. Sabe? Até se algo do tipo...
Além do Saga Gêmeos que tinha que ser respondido.
É, ia ser legal isso aí, cara. Tipo, sabe, Zeus dá o santuário pra filha, mas bota um conflito pra ela estar sempre alerta, tá ligado?
É.
Já pensou, bichão? Gosto da ideia, pode escrever. Legal, gostei. Mas assim, eu acho que em geral, o Saga, de fato, ele é muito utilizado. Acho que tá na hora de começar a mostrar os outros caras aí, né? Se é pra fazer, ficar trazendo e usando... Principalmente que o Saga volta em Sentia Show, ele tem o seu protagonismo, sabe? Pô, bota, sei lá, um cara que nunca... O Aldebaran, gente, sabe? Que cano, não aguento mais também esse gêmeo. Bota o Aldebaran, bota um cara diferente.
Não. É que dependendo do contexto em que a pessoa vai utilizar, claro, esses sim, personagens, vai acabar caindo, no, entendeu?
Vamos ser criativo, né, gente?
É, o Aldebaran, podia. Mas se bem que o Aldebaran tá ganhando, ele ganha bastante destaque agora no episódio de... No G Assassin.
Pois é.
O Shura é o protagonista, então...
É verdade. Vamos ver aqui. O Renan Alvarenga perguntou qual que é a classe da Sentia. Se é de bronze? O que vocês acham sobre isso? Eu não lembro. A gente
tem bronze.
É bronze? Você sabe disso?
Eu acho que não tem essa hierarquia, não.
É. Na verdade, tá cravado lá. São de bronze.
É mesmo? Elas são de bronze?
É.
As armaduras são ditas de bronze, a delas.
Legal.
Não que as Sentias em geral sejam... Obrigatoriamente todas devem ser de bronze, é isso.
Pois
realmente.
É.
Realmente, assim, mas as que aparecem agora, as armaduras que estão nas protagonistas do mangá, são todas de bronze.
Legal.
Eu só não aceito a armadura da Katia ser de bronze, porque pra mim aquilo é prata. É prata.
Eu não vejo por esse lado. Tudo bem que elas têm que ter um rank. Isso eu entendo, né? E até faz muito sentido que seja bronze, porque por causa dos animais que representam, aquela coisa toda. Agora, eu parto do princípio, até uma coisa que o pessoal estava comentando ali no YouTube, que elas seguem uma outra lógica, né? Que não é a lógica do santuário, que tem esses... que tem essa determinação tão específica, tipo, o cara, sei lá, o Seiya, embora seja muito forte, tem armadura X e ele, ao longo do tempo, tem a perspectiva de conseguir uma armadura de ouro, por exemplo. Elas trabalham em outra esfera.
A função delas é diferente, né?
Exato, que é a deusa, né?
Claro.
Elas andam com a deusa. Uhum. E a maior prova disso, pra mim, é justamente elas não precisarem usar a máscara.
Sim, claro. Sim,
não
sim.
É uma prerrogativa delas, porque elas andam com a Atena pra cima e pra baixo. Logo, sim, elas não estão naquela hierarquia do santuário. Agora, claro, faz todo sentido ter um rank pras armaduras, afinal, elas têm armaduras, né? Agora...
É, tecnicamente...
Esse rank serviria, pra mim, na minha cabeça, ele serve, tipo assim, o nível de poder da armadura X. Agora, o nível de poder da armadura... Ele também depende de quem veste a armadura.
Claro, sim, né? Exato. Né? Acho que isso é importante tecnicamente. Disso. Assim, se o Camus for congelar uma delas, ele precisa só chegar numa temperatura de armadura de bronze.
É, tipo, a ideia é mais ou menos essa. Isso, agora, pra mim, não faz diferença se é bronze, se é prata, se é...
Nunca faz, né? Depende do cosmo.
A gente
parece,
sabe,
né?
que eles se nivelam pelo que fazem na história, sim, né?
Mas, tecnicamente, o material, vamos dizer assim, os ferreiros de Atena é o mesmo material da armadura de bronze. Então,
é. São a lógica seria essa.
O Rafael Nicasso perguntou, será que teremos os Cavaleiros de Aço de Atrevidos lá no anime ou alguma estação? Aí a pergunta, ele não especificou, eu vou especificar em duas opções. Será que teremos Cavaleiros de Aço em Saint Asho anime e no anime da Netflix? Vocês acham que eles vão aparecer?
Deus queira que não.
Não, eu gosto deles, eu não tenho problema com eles, não. Sinceramente, eu gostaria. Uhum. Mas pra Saint Asho, ainda tá muito nebuloso essa questão da adaptação, como é que tá sendo feita.
É, bichão.
Pois é.
Eles vão seguir o anime clássico mesmo, ou como um universo paralelo ao do anime clássico, entendeu? Uhum. Porque meio que já é, pelo fato da Ares, né, ser diferente e tal, enfim. Uhum. Mas eu não sei, ainda tô esperando pra ver qual vai ser a do anime, entendeu?
Eu acho bastante improvável mesmo, né? Mas também não vejo problema, eu gosto, inclusive.
Pois é.
Das coisas que eu mais gosto do Ômega são os Cavaleiros de... Já falei mil vezes aqui, os Cavaleiros de Aço eu acho incríveis no Ômega.
Formação Voltron, isso.
Totalmente.
Ai, meu Deus.
Formação Voltron no anime da Netflix.
Se é pra fazer Saga Zord, que seja dos Cavaleiros de Aço.
Ué.
Mas acho bastante improvável nas duas opções. Tanto no Saint Asho como no Netflix. É, o Archimedes Cardia. O que é mais fácil vir? Especulações. O anime de Next Dimension ou a terceira temporada de Lost Canvas? O que é mais fácil vir?
Eu respondi ali. A volta de Jesus é mais fácil.
É que é.
Concordo com a Nick.
Salvar.
Eu acho tão difícil, assim. É difícil dizer isso com cravar com certeza. A gente
claro,
tá só no achismo.
É só
mesmo.
Especulativo, claro, imagina. Tirando você, Alan, que tem conhecidos.
É. Você apostar. Eu se apostaria mais no Lost Canvas.
É mesmo?
Porque. Porque afinal de contas a Netflix já tem, né? Sem ser em vista, já tem sem ser nas mãos, por assim dizer. Né? Eles têm a temporada lá do Lost Canvas na Netflix mesmo, na japonesa, em todo lugar. Bem recentemente, do nada, eles resolveram dublar a Lost Canvas pra passar nos Estados Unidos também. Então, assim, eu acho que ninguém investe um negócio desse se não tiver alguma coisa em mente, né?
Olha Pantaria, o Alan sendo
assim, não faz isso,
olha o Alan. O Alan não tem noção das coisas que ele fala, do alcance que ele tem.
Eu só tô dizendo assim, Next Dimension a gente não tem nenhum tipo de... Uhum. De só o fato de que a Toei finalmente tá trabalhando com alguma coisa da Akita.
Uhum.
Isso, concretamente, tem coisa verdade. Acontecendo o tempo todo no Blood Lost Canvas, né? Agora, recentemente, foi lançado em setembro, agora foi lançado lá no Japão aqueles buttons que a gente falou sobre isso, né? Os buttons do Lost Canvas comemorativos. Por que que estão lançando isso justamente agora, entendeu? Então, assim...
Olha, o Alan acendeu, o Alan é um louco.
Eu acho que se fosse pra dar um palpite, né? Uhum. Por palpite, eu acho que tem mais chance do Lost Canvas vir primeiro do que Next Dimension. Mas puro palpite. É puro palpite pelo fato de coisas estarem acontecendo com Lost Canvas.
Logicamente faz sentido as coisas que você tá dizendo, de fato. É verdade. É, e você disse bem, né? A única coisa que pesa em favor do Next Dimension, que até acho que é uma grande coisa, é o fato da Toei ativamente ter adaptado algo da Akita Shoten. Então abre esse precedente bastante forte. Mas de outro lado, existe esse movimento em torno de algo que já existe. É, faz sentido. Aí eu não sei. Aí vocês veem aí. Mas acho que as duas coisas são bastante remotas ainda. Mas
verdade.
Não é impossível, é.
Fato mesmo é esse, assim. Não tem como a gente dizer. Eu me apego só a esses fatos que eu mencionei, de que tem coisa acontecendo no Lost Canvas, Next Dimension, só de ano em ano, né? Assim, que acontece alguma coisa.
Exatamente. Eu acho, inclusive, por exemplo, só pra dar um viés do que eu imagino, eu acho mais provável, por exemplo, a Toei fazer algo novo, completamente que a gente não faz ideia, ao estilo de Soul of Gold, depois que passa esses três projetos, sei lá o quê, do que fazer qualquer uma das duas opções, ou Next Canvas ou Next Dimension, por exemplo. Só pra ter uma do que eu penso, assim. Mas, enfim, vamos ver o futuro, o que, que ele guarda, né? Essa pergunta é boa, ela sempre vem, hein? Archimedes Cardia, cadê o live action, Bruno? Ah, estamos todos muito ansiosos por dois live actions que estão nos prometendo.
Eu estou com medo.
Que nos prometeram dois live actions. Até agora não temos absolutamente nada. Nada. Vamos ver.
Eu só acredito vendo.
Agora a gente tá meio assim, né?
Eu sou São Tomé, né? Vocês sabem. Eu não gosto do anúncio, do anúncio, do anúncio, do anúncio.
E a gente tá nessa, hein? Preso na inception do anúncio.
Exato. Pessoal, saiu uma notícia que vai ser anunciado.
Mas as coisas estão saindo, pelo menos, assim.
Claro.
Esse mês de setembro vai ser um mês bem interessante.
Que setembro, porque... louco? Outubro, meu filho?
Mês de outubro vai ser um mês bem interessante. Vai ser. Eu falei setembro agora há pouco, do Lost Canvas, e me confundiu. Enfim, esse mês de outubro vai ser bem interessante, porque a gente vai ter alguma coisa, né, de animação aparecendo, com certeza, porque vai ter evento. Vai ter Tamashii Nations no finalzinho do mês. E antes disso, tem Champion Red, que a gente já viu, que é o dia que eles escolhem pra lançar a novidade concomitante, né? Revista e sites, entendeu? Sim. Então, vamos ver. Pode ser que o trailer saia. E a partir do momento que um projeto começar a sair, de fato, a gente começa a ver outra coisa sobre os outros projetos também, entendeu? Então, sem esperar.
Sim. Boa! Olha aí. O Igor Torre Ribeiro diz que, pô, eu sempre tive vontade de assistir uma série sobre os primeiros cavaleiros e a formação do santuário. Seria interessante pra contar uma história com liberdade total pra criar novos personagens. Eu tenho medo também dessas coisas aí. Gosto da ideia, tenho medo. Eu gosto que a galera aqui...
Olhos chineses,
fica de olho.
Os roteiros lá do jogo Sanseolani.
Fica de olho nos chineses, que eles são bons, exatamente. Olha aqui, Alan, você não vai fugir da raia aqui não, tem pergunta pra você, hein? Quando sai a tradução de Golden Age?
Meu Deus, não sei. Eu gostaria muito de dar uma posição, mas o mestrado tá me matando, então...
Tá tudo lá, gente. No Golden Age a gente não sabe.
Pois é. Não tem. Mas eu soube que até já andaram traduzindo por aí. Não sei se é boa ou não, ou se tá completo ou não, mas... Tem casos de tradução aparecendo em alguns lugares aí. Então eu não sei se como é que tá, não. Nem fui atrás.
Entendi.
Mas eu quero fazer a minha versão um dia. Vou fazer.
Claro, sim.
Improvável que eu comece a fazer de fato alguma coisa só a partir de dezembro. Porque
você não
tá
faz
difícil.
Como parte do seu mestrado, inclusive. Não faz sentido isso?
tutorial, entendeu? Pra mexer com isso.
Ah, sim, claro, verdade.
É complicado, entendeu? Então, justo. Não poderia fazer. Claro. Se fosse uma obra que tivesse domínio público, aí tudo bem, eu podia até trabalhar com isso. Olha aí. Mas...
Quanto tempo... Olha que coisa interessante. Imagine quando o Saint-Seiya for domínio público, gente. Será que é possível
só quando
isso acontecer?
O Kurumada morrer. O Kurumada tem que morrer e passar...
E passar quanto tempo?
Não lembro agora, são 50 ou 70 anos da morte do autor.
É mesmo?
Acho que são 100 anos, não são?
Acho que no Brasil é 100, né? Mas tem que ver neles.
Não, acho que são menos. Enfim, eu não lembro agora. Faz muito tempo que eu estudei isso na faculdade, mas... Mas é, tem um tempo aí que você tem que passar e não é pouco tempo, não.
Então... Já tem alguma obra dessas de cultura pop que já são domínio público? Assim, de cultura pop. Tem muito livro, né? Famoso que é domínio público.
Ah... Tipo, sei lá, depende do que tu considera. É, por exemplo, Conan, o Bárbaro, é uma coisa que, que já tá, se não me engano, domínio público.
Nossa senhora, gente.
Eu acho que tá, se não me engano, já tá.
Putz, a merda, velho. Caraca.
Pois é, tem coisas assim, mas...
Uhum. Entendi. Caraca.
Mas...
Pensa no que
muito,
vai ser.
Muito pop, tipo esses heróis, essas coisas, não tem como porque é da tramão da editora, né?
É,
editora não...
eu acho que é complicado também porque eu acho que a Toei vai pra cima, alguma editora vai pra cima, não vai ter muita essa coisa de domínio público. Ou será que mesmo assim não tem essa?
Como é que funciona? Como é? Não ouvi direito. Como é?
É, tipo, quando o domínio público de qualquer um pode mexer, tipo, eu posso fazer um...
É, domínio público é domínio público, qualquer um pode fazer.
Mesmo que o direito tiver com a Toei, por exemplo, assim. Não tem, foda-se. Se a gente sair, eu posso fazer
não,
o que
mas
quiser.
Mas aí é diferente. Uh-huh. Se a Toei tem direito sobre o anime...
Aí não é
domínio. O anime eu não posso fazer, mas se eu quiser fazer a peça de teatro lá em casa, eu posso fazer.
Pode, se quiser fazer sobre Saint Seiya, você poderia fazer. Se, tá no domínio, se tivesse em domínio público, você poderia fazer o que quisesse.
Entendi. Olha só que interessante. Não que eu esteja planejando uma peça de teatro.
Por isso que muita gente faz assim essas coisas com contos de fadas e tal. São obras com coisas que estão em domínio público.
É verdade. Então, sim, claro. É, bom. Eu gostei, teve uma parte ali que o povo, a gente tá falando do Saga, né? E a galera descambou de pedir Jabu Jabu, Bam Bam, Kido Kido. Eu adorei que o fandom adotou essa coisa do nome duplicado pra uma história que é só do personagem. O Bam Bam.
Kido Kido, alguém comentou ali que seria legal ver o velho Kido na sua peregrinação fazendo sem filhos também.
Seria um hentai, né? Vamos combinar.
Nossa senhora.
Ai, que horror.
Tô bem tranquilo desse Kido Kido, viu, gente? Pode ficar bem de boa disso aí.
Bambam
é ótimo, Bambam é top. Aliás, eu gosto muito dos Cavaleiros de Bronze. Eu queria muito uma história em cima deles, pô. Eles são muito, muito, muito reserva, cara. Tem espaço ali, gente.
Mumu.
Mumu
já tem, hein? Mumu já tem.
Como assim já tem? Não tô sabendo disso aí, não.
Vou provar pra vocês que já existe Mumu.
Ai, meu Deus.
Aline, eles não estão ligados.
Ai, eu não quero nem saber.
Ah, não estão, meu Deus.
É que, sabe, assim, vou explicar, gente, rapidamente.
Vixe.
Doce de leite aqui, a gente chama de...
Conheço, que é gostoso.
Mas tem uma... É porque, na verdade, tem uma marca aqui.
Não, chup-chup, isso aí?
Chama Mumu. Tipo chup-chup, só que assim, ó, tem uma marca aqui que chama Mumu, e essa marca é muito famosa. E essa marca faz doce de leite, faz geleia, faz, entendeu?
Agora.
Pô, chup-chup é bom,
exato.
Dá até vontade de tomar um...
Era a gente chama de doce de leite aqui, de Mumu, tipo, o Mumu virou tipo, é que nem gilete, entendeu?
Sabe que é igual Xerox, não? Entendi. Boa. O Fagner Souza diz que já tá com as pedras nas mãos pra jogar no live action. Que isso, gente? Vai ser um sucesso. Não pode ser assim.
Eu acho que o chinês vai ser mais interessante que o ocidental.
Eu não sei o que esperar, não. Eu não sei o que esperar, mas eu espero coisa boa. Faz sentido isso que eu disse?
Não.
Entendi.
Não faz sentido porque é mentira, né?
Como mentira?
Porque quando aparece qualquer mínimo anúncio, ele já tá às 5 da manhã gritando no grupo do WhatsApp. Gente, cadê vocês?
É o Lafon girando.
Epa! Veja lá como
chegou. Fala. Ai, caraca.
Tendência? É por isso que não faz sentido. Só por isso que não faz sentido.
Vou fazer o quê? Eu sou uma pessoa incoerente.
É, são dois momentos assim que é engraçado. Quando o Bruno vê uma novidade que ele fica chamando todo mundo. E quando ele vê uma coisa que ele gosta muito, que ele passa horas e horas abobado. Assim, ai, que lindo, que negócio maravilhoso. Ai, não sei o quê.
É bonito, as coisas são bonitas que eu posso fazer. Eu sou uma pessoa sensível.
Oh, meu Deus.
Ai, caramba. O Fagner Souza diz que o Golden Age é igual caviar. Nunca li, nunca vi, só ouço falar. É um mistério isso aí também, viu? Esse Golden Age aí, cara. Tomar banho. Bagulho esquisito. Ai, pessoal, tem mais alguma pergunta aí? O que vocês têm aí pra mostrar? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui, mas acho que não, hein? Acho que a gente já vai...
Não sei se vocês viram, mas eu anunciei na Taizen, né? Hoje teve... Eles lançaram no Japão, né? Nesse dia 4 de outubro. A versão digital dos anime comics dos filmes, né? Dos filmes clássicos.
Ah, eu vi algo nos chineses, nos twitters japoneses. Com Dragon Ball também, não teve?
Sim, teve. Dragon Ball tem muito, né? Porque tem muito filme de Dragon Ball. Tem mais filme de Dragon Ball do que de Saint Seiya, né?
Do que episódio de Dragon Ball.
Tora, que é a subsidiária da Toei, né? A Home Sha, ela resolveu lançar, não sei porquê, justamente agora, mas eles resolveram lançar em formato digital todos os anime comics que eles têm. E eles têm de Yu Hakusho também, entendeu? Entendi. Dos filmes do Yu Hakusho. Saíram aqui no Brasil também, se não me engano. Saíram, né?
O Alan, eles estão lançando agora porque a gente ainda tá no aniversário de 30 anos.
Também me fale.
O aniversário não terminado.
Mas Dragon Ball, lançaram um monte de coisa. Tem muito anime comic lançando, assim. É, não sei porquê. Eu fiquei feliz porque isso me acende a esperança de lançarem um dia também, relançarem os artbooks antigos e tal. Porque eu tenho eles, mas eu queria uma coisa mais bonitinha, nova e tal, entendeu?
Eu tenho eles e eu queria de novo.
Queria de novo, é.
Cara, é louco,
não
é?
Eu não vi nada pros animes de Dragon Ball que teve até agora, mas o trailer que saiu hoje do filme novo, eu até achei interessante.
Pô, vou dizer uma coisa com vocês, que eu tava lá no hotel e passa a Cartoon Network lá, e passou dois episódios do Dragon Ball Super, que eu nunca tinha visto nada. E foram dois episódios muito legais, cara. É o episódio que o Kuririn, que o Goku vai atrás do Kuririn pra treinar, sabe? O Kuririn é policial, aí rola mó... Estresse que o Kuririn se sente fraco e tal. Aí eles vão pra uma ilha enfrentar seus medos e tal. Achei mó bacana o episódio, cara. Gostei, tá de parabéns. Dragon Ball Super. Mas foi só o que eu vi também. Eu estive recentemente. Eu mandei um vídeo pra galera, né? Que eu fui viajar recentemente pra Estados Unidos. E lá não tem nada de cavaleiro, gente. Só tem Saint Seiya mesmo. Tá? Eu fui numa livraria gigantesca que tinha todos os animes. Quer dizer, mangás do mundo, assim, coisas que eu nunca ouvi falar, óbvio que eu não sei falar muita coisa. Tinha área de Yuri, inclusive, de mangás de Yuri. Tinha puta porrada de coisa. E não tinha absolutamente nada do mangá clássico do Saint Seiya, mas tinha uma seção lá da versão americana do Saint Seiya Show, que tá bem interessante, ela tem uma lombada bonitinha.
O mangá clássico lá também já sai há muito tempo, né? Então, assim, é difícil achar.
É possível que eu tenha perdido, também, que tava tudo em japonês e eu não sei se eu me orientei muito
bem. Eu tava procurando, não entendi, tu tava procurando a versão em americana.
Não, a versão japonesa, porque era uma livraria japonesa. E tinha coleções enormes, assim, de A a Z de mangás japoneses, assim, sabe? E tinha muito mangá.
Ah, sim, não, mas aí lá eles só tem. Lá eles costumam ter só as coisas mais novas mesmo, não tem essas coisas mais antigas, não. Entendeu?
Mas confesso que Dragon Ball tinha bastante coisa. Dragon Ball é bastante forte lá, gente. Bem forte mesmo. A dublagem deles é horrorosa, meu Deus do céu.
Eu vou comprar o Saint Seiya Show, você viu lá?
Imagina, não, tá caro, o dólar tá R$4, tio.
É.
Tá difícil, gastei tudo na Nintendo Store. Fiquei pobre.
É dos meus.
Fiquei pobre. Aliás, quem for aí jogar Nintendista, depois manda aí. Como é que é, Alan? É Nintendo ID? Como é que funciona isso?
Um friend code, né, que você pega. Tem que passar pra ti, inclusive, meu também, pra gente começar a jogar junto e tal.
Mas tem que pagar uma taxa, não tem não?
Fazer live. Pra jogar alguns jogos, né? Você precisa ter um Nintendo online, né? Nintendo. Um serviço novo que eles lançaram agora.
Ah, é? Entendi.
Então, assim, mas tipo assim, é Fortnite, que é o jogo da moda agora e que é de graça. Você pode jogar online com o seu amigo sem precisar disso.
Olha aí.
Jogos da Nintendo mesmo que usam esse artifício. Tipo, se a gente fosse jogar Mario Kart, por exemplo, ia ter que ter um.
Adoro Mario Kart, gente, meu Deus, tô viciado.
Tá online, mas pra tu jogar na tua casa e o da minha, tinha que ter esse serviço da Nintendo.
Com certeza. Dois. Sim, sim.
Eu não comprei ainda.
É tipo a PlayStation Plus?
Esse esquema. Só que nesse esquema da Nintendo você ganha jogos antigos até
Ah, você
agora. Eles estão
ganha?
saindo do Nintendinho. É, você tem como jogar online lá enquanto você tiver assinatura, né? E você fica lá na nuvem.
E dá pra você comprar jogo, imagina, online e baixar, né? Ou não?
Dá sim.
Legal.
Dá. Você consegue comprar fácil. Eu
Porque
espero que saia.
eu.
No dia que sair alguma coisa sem ser de novo, que eu espero que algum dia saia ainda algum outro jogo, eu espero que saia pro Switch também, né? Porque
Ah, qual é a chance?
Dragon Ball Fighter Z demorou, mas também tá saindo no Switch, né?
É verdade, é verdade.
Há esperanças,
O
há
que eu ia falar?
esperanças.
Eu ia falar. Ah, que eu fiquei puto que eu esqueci de comprar o remaster do Crash. Aí eu não comprei, esqueci. Fiquei
Ah,
puta, fiquei mó triste. Eu queria ter comprado.
tá muito legal.
Nossa, eu
Ah.
adoro Crash. Ai, ai.
De kart, Crash de kart, de jogo de kart.
É
Eu
legal
nunca gostei
também.
muito da. Eu nunca gostei muito de ação do Crash.
Ah, é? Eu achava mó
Mas o de
da hora.
kart eu tenho os Sonic, tem o Mega Man, a coletânea do
Uhum.
Mega Man.
Sim.
Tem um monte de coisa, sou nintendista quase.
Uhum.
Ai,
Mas
ai.
acho que eu tenho PlayStation.
Eu já tô.
Ai, meu Deus do céu, muito bom. É, deixa eu ver o que mais vem aqui. O Renan Varenga disse o seguinte: na hora que Saint Seiya conquistar os Estados Unidos, todo o material da franquia vira anime. Tenho medo. Os americanos apoderarem e fazendo besteira com nossos cavaleiros.
Porém,
Assim.
o gordinho publicou ali prevendo peças sobre o vazio do submundo. Tem
Grande.
essas vantagens
Grande, exato.
Ah,
Nossa.
é.
Ai, ai, ai. Então é isso, galera. Acho que a gente tá com 1 hora e meia. Gostamos aqui de voltar ao nosso YouTube, Nicole. Estamos de volta. É, quinta-feira que vem,
Estamos.
teremos aí mais o que tiver, comentários e CDZ News. Ou então voltamos a finalmente ver episódios aqui no YouTube. Ah, tem uma coisa muito importante. As últimas duas lives que foram no Facebook, eu ainda não consegui botar no feed do áudio, porque o Facebook é todo esquisito pra você baixar vídeo, é uma porcaria. Mas eu já consegui e a semana vai entrar já no feed tanto o CDZ News 31, que a gente fala de Cynthia Show, etc. E também o episódio que a gente comentou do 49, se eu não me engano, 49. Então essa semana finalmente vai pro feed, fiquem ligados, Nicole.
Ok.
Ok?
Muita atenção aí, pessoal, que a gente
Exatamente.
vai avisar vocês.
Não vou avisar porra nenhuma, mentira, vou avisar assim.
Olha.
Ai, meu Deus do céu. Vamos passar então agora para encerrar aqui o nosso bagulhinho para parte dos recadinhos, Nicole. Porque os recadinhos é o seguinte. Nicole, você escreveu mais algum artigo? Você escreveu o que eu sei, né? Uma análise do Paul McCartney, não foi?
É verdade, do disco novo do Paul
É um
McCartney,
manjo,
chama
pô.
Egypt Station. Tá muito bom o disco. E na verdade eu tomei um susto porque eu recebi bem antes do lançamento do disco, eu recebi um e-mail do Spotify dizendo que
Recebidinhos.
quem me dera eles tivessem me dado o disco, né? Não foi o caso. Mas eu recebi um e-mail dizendo que os fãs do Paul McCartney, que seguiam o Paul McCartney no Spotify, tinham acesso a uma promoção especial. Clicava no link e remetia direto para a página da loja do Paul McCartney com uma versão especial, específica do disco dele para quem curtia ele no Spotify. Que era um vinil verde.
Ô,
O
louco.
vinil. Não sei se vocês conhecem o
Não.
vinil hoje em dia. É muito difícil alguém conhecer um vinil. Mas o vinil é aquele discão grande, aquele bolachão
Sei.
grande. Normalmente ele tem a cor preta. Algumas edições, alguns, às vezes até discos infantis vinham com cores, né? Rosa, azul,
É
amarelo, enfim.
verdade.
Mas é difícil ter vinil colorido, a cor padrão é preto.
Claro.
Então, quem curte o Paul McCartney no Spotify teve uma janela de tempo para comprar essa edição especial do disco. E aí depois saíram outras edições especiais, por exemplo, uma edição específica para o país X, ou uma edição específica com músicas adicionais. Cada uma dessas tinha uma cor diferente, mas só a do Spotify era verde, por exemplo. Então, teve várias edições assim. Eu recebi, tipo, umas duas semanas antes do disco ser lançado oficialmente, eu recebi o e-mail. Então foi isso que me chamou a atenção pra fazer a postagem. Daí eu, assim que saiu no Spotify o disco, eu fui escutar e aí fiz a análise. Daí tá lá, bonitinho. Quem gostar, né, de Beatles ou
e o endereço é
alguma coisa. É umanãonerd.blogspot.com.br.
Boa, excelente, Nicole. Olha, resenhista, a gente ganhando, fazendo resenhas de recebidinhos ainda, tá bonito. Excelente. Alan, o que você tem de recado pra nós?
Compartilhem. Curtam, compartilhem, a Thais sem ser, né? Tem Facebook, tem Twitter.
Ativa o sininho! Também tá.
Ativa o sininho pra ficar.
Sininho é o mais importante.
Ah, mas tem Instagram agora também, né? Que eu posto algumas coisas lá e tal. Inclusive, postei agora há pouco a imagem do calendário da Toei Animation 2019, verdade. Que os cavaleiros aparecem lá com armaduras de ouro. Né?
Gostei, bonita ilustração, né?
Com certeza não é da He-Man, né? Mas...
Não, não é, mas tá bonita.
É interessante. Lembra muito as ilustrações que a gente via... Não sei se vocês lembram, quando saiu um notebook de Sensei, alguns anos atrás.
Um notebook de Sensei?
Me lembrou um pouco as ilustrações que tinha lá, deles com armadura de ouro e tal.
Uhum.
Mas enfim, é isso. Meu Instagram, Facebook, Twitter, curta lá.
Muito bem.
E fiquem atentos, porque esse mês vai ter novidade de Sensei Show, a gente aparece aqui a qualquer momento, né?
Olha lá. Ficar dando F5. Outro dia, inclusive, eu entrei de gaiato lá no site de Sentia Show pra ver se não tinha nada especial. Não tinha nada. Tinha zero.
Ah, mas a partir do dia 18 de... Aliás, até um pouquinho antes, porque os japoneses, né, sabem como é.
Uhum.
A partir do dia 18, a gente pode ter novidades aí. E no final de outubro é garantido que vai ter alguma coisa, né?
Então é isso aí. F5 é paz, hein, gente? Ai, meu Deus. Aline e Isa, querem recomendar, dar algum recadinho?
Leia um Boku no Hero.
Boku no Hero.
Sim, muito bom, é o melhor anime do momento.
Excelente. Eu cheguei a ver o primeiro episódio, achei legal. Assistam. Achei bem legal.
Continua.
Muita coisa pra ver, gente. Muita coisa pra ver, gente. Você é louco, a vida é louca.
Lembrando, né, que esse domingo tem... Dia fatídico, né?
Ah, sim. Exatamente, gente. Queria só terminar a live justamente falando que domingo tem eleição. A gente passa aqui o tempo sempre se divertindo e tal. Mas é importante, gente, quem puder, quem tiver já apto a votar, vão às urnas e votem consciente, leiam direitinho. É um pouco desesperançoso em alguns momentos, mas tem vários candidatos, por exemplo, a deputado, que você pode encontrar alguém que defenda algo bacana, que você acredite e tal. E é importante a gente se acostumar com a política, tá? Então, esse é o recado que a gente tem aqui. Leiam direitinho, tentem buscar informações, vejam vídeos. É muito bom, por exemplo, você pode stalkear os candidatos, né? Stalker é uma coisa que você faz geralmente. Tá com o nome do candidato no YouTube, tá com o nome do candidato no Google, dá uma lida. Usa essa skill nova que a gente tem nesses tempos modernos pra ir justamente... atrás de candidatos legais, e dá pra encontrar, gente, dá pra encontrar deputados bem bacanas na sua, seu estado, na sua cidade, e tenta se envolver, tenta ler um pouquinho, tenta ir, porque é justamente ficar de fora, achar que tudo é uma bosta, que leva a gente pro caos que a gente tá hoje em dia, e foque no legislativo, tá? Então eu queria deixar esse recado aqui, uma boa quinta-feira pra vocês, um bom domingo a todos nós. E semana que vem, se tivermos país ainda, nós estaremos aqui vendo Cavaleiros do Zodíaco.
Meu Deus.
Certo, gente? Uma boa noite a todo mundo, então?
Falou. Tchau, boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau, nada, que a música nem entrou. Calma aí. Cadê a música?
Alan.
Ai, meu Deus do céu, gente. Aqui, achei.
Alan.
Fala aí.
Alan.
Oi.
Que dia tu... Já sabe que dia tu chega em São Paulo?
Esse dia ainda, que dia eu vou chegar? Eu sei que eu vou pra Comic Con XP, com certeza. Agora, o dia que eu chego, se eu chego antes ou se eu vou ficar dias depois, eu não sei ainda. Eu tô decidindo, depende do dinheiro.
Depois fala que é a monarquia que tem dinheiro, viu, gente? Eu não vou pra lugar nenhum, tá?
Última pergunta, gente.
A gente tem que arrastar o maçã aí pra comer lá, amém.
É verdade. Ah, vamos, vamos, vamos.
Eu vou ser arrastado, porque eu não como lá, mãe.
Coisa,
a
mas
gente arrasta.
Vamos agora se ver.
Não, vamos dá, ser. Dá certo. Vai dar certinho.
Última pergunta pra gente encerrar de verdade, gente. O Gordinho perguntou: se vocês pudessem escolher um dourado como presidente, quem seria?
Puxa!
Ai, por quê?
Um dourado,
o
gente?
O Doku, obviamente.
O Doku é um bom presidente.
Doku. Sempre, sempre.
O Doku é um bom presidente. Confesso que o Doku realmente.
O Doku, eu confesso que ele tem cara de meme.
Tem cara de meme. Ai, meu Deus
saga,
do céu.
Mas, né,
não, que saga? O Saga não dá, hein? Pelo amor de Deus, gente. Nem vem com essa história.
Mostrou, o Saga já mostrou.
É. Que melhores, pior né? Gestão do santuário foi a do Saga, gente. Não, pode? Não, foi a pior de todas. Não tem nem como. O Saga é completamente louco.
Ah, o show.
Se é outro que é louco. Péssimo. Mu é outro pau no cu, não dá, gente. Esses caras. É a Iulus ou Doku. Ai, galera, uma boa noite pra vocês, gente.
Tchau.
Falou, turma. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Galera. Vocês aí do bate-papo. Todo mundo que obrigado que veio. Alex Smith, Tony Casa, Ana Clara. Vai almoçar, Ana Clara. Eu fiquei com vontade, a menina Júlia, que queria mandar uma dúvida de matemática. Pô, ela podia ter mandado pra gente resolver aqui ao vivo. Ia ser engraçado. A Nicole, eu sei que ama matemática, é ótima de matemática, né, Nicole?
Não, sou horrível. Eu fazia o suficiente pra passar. Eu era boa na escola, porém, matemática é um negócio muito abstrato pra mim, eu não consigo. Chega na hora ali, me ensino, 2 mais 2 é igual a 4. Aí no problema é, Ricardo tem 25 maçãs, porém, a base dos quatetos, né, tá, aí já...
É duro, é difícil.
Qual é o nome de Joana, é a pergunta.
Exatamente. Nossa, nem me fala, que péssimo, gente. Bom, agora a gente se vai mesmo. Uma boa noite pra todo mundo, galera. Falou, turma.
Boa noite, gente. Tchau.
きらめく星座がお前を